Amigas e amigos, saudações, esta é a Rádio Vaticano e convosco ao microfone, neste dia 1 de julho de 2024, estão Filomeno Lopes e Dulce Araújo.
Nesta segunda-feira, o Papa Francisco presidiu o Consistório Público Ordinário para a canonização de alguns beatos da Igreja Católica. O Centro de Formação de Nazaré, na Beira Centro de Moçambique, acolheu entre os dias 24 a 28 de junho a 28ª Semana Teológica, que teve como lema Peregrinos da Esperança, à luz do ano jubilar 2025, convocado pelo Papa Francisco.
Em Cabo Verde, a Escola Universitária Católica está a preparar para o dia 11 deste mês de julho uma conferência sobre inteligência artificial, microdrones e direito. E na rubrica Década dos Afrodescendentes, vamos falar do Manifesto Panafricanista Cumprir a África, a Missão da Nossa Geração, publicado no passado mês de maio por ocasião da Dia da África e assinado por um grupo de pessoas afrodescendentes e africanas, mormente em Portugal.
A oração faz pulsar a vida. Pode parecer uma realidade abstrata, distante dos problemas, mas a oração é fundamental porque sozinhos nada conseguimos fazer. Não somos omnipotentes e quando alguém julga que o é, acaba por falhar. Esta, amigas, amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, segunda-feira, dia 1 de julho, a sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 1 de julho, em audiências sucessivas no Vaticano, o padre Carlos Alberto Trovarelli, ministro-geral da Ordem dos Franciscanos dos Frades Menores Conventuais, Dom Dominique Mathieu, arcebispo de Teherán, Isfahan dos Latinos, no Irão, o Sr. Joseph Simon Donnelly, embaixador dos Estados Unidos da América em visita de despedida, a Sra. Maria Letícia Casati Caballero, embaixadora do Paraguai em visita de despedida, a Sra. Alessandra Valkenburg-Roelofs, embaixadora da União Europeia em visita de despedida, o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para Cultura e Educação, e finalmente o cardeal António Maria Rouco Varela, arcebispo metropolita emérito de Madrid, na Espanha. Na manhã desta segunda-feira, às 9 horas, hora local de Roma, na sala do consistório do Palácio Apostólico, no Vaticano, o Santo Padre Francisco presidiu a celebração da Hora Terça e do consistório ordinário público para a canonização dos beatos Manuel Ruiz Lopes e sete companheiros da Ordem dos Frades Menores e Francisco Moti e Rafael Massabqui, fiéis leigos, mártires, Giuseppe Alamano, sacerdote fundador dos Institutos Missionários da Consolata e das Irmãs Missionárias da Consolata, Marie Leonie Paradis, ao século Virginie Alodi, fundadora da Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família, Helena Guerra, fundadora da Congregação das Oblatas do Espírito Santo, conhecidas como as Irmãs da Santa Zita, Carlo Acutis, fiel leigo. Durante o consistório, o Papa decretou que os beatos Manuel Ruiz Lopes e sete companheiros e Francisco Moti e Rafael Massabqui, Giuseppe Alamano, Marie Leonine Paradis e Helena Guerra sejam inscritos no Álbum dos Santos no domingo 20 de outubro de 2024, enquanto o beato Carlos Acutis provavelmente será proclamado santo durante o jubileu em concomitância com outras canonizações. Em seguida, a optácio de três cardeais da Ordem dos Diáconos para a Ordem dos Presbíteros. A pedido do cardeal James Michael Harvey, a diaconia de São Pio V em Vila Carpegna foi elevada pro ac vice ao título presbiteral. A pedido do cardeal Lorenzo Baldisseri, a diaconia de Santo Anselmo no Aventino foi elevada pro hac vice ao título presbiteral. A pedido do cardeal Gerhard Ludwig Müller, a diaconia de Santo Inês em Agone foi elevada pro hac vice ao título presbiteral. Como é de costume durante o verão na Europa, a partir da próxima terça-feira, dia 2 de julho, até o final do mês, todas as audiências do Papa Francisco serão suspensas. Tanto a audiência geral das quartas-feiras como as audiências privadas e especiais. O anúncio foi feito pela Prefeitura da Casa Pontifícia através de um comunicado divulgado nesta sexta-feira, dia 28 de junho, pela Sala de Imprensa da Santa Sé. Todas as audiências serão retomadas em agosto, com a primeira audiência geral da quarta-feira, dia 7 de agosto. Durante esse período, porém, tem seguimento a Oração Mariana do Ângelus aos domingos, direto do Palácio Apostólico. A agenda de celebrações presididas pelo Papa também está confirmada para julho. O metropolita Daniil de Vidim, de 52 anos, é o novo patriarca da Igreja Ortodoxa Búlgara e metropolita de Sófia. Ele sucede a Neofit, que faleceu no último dia 13 de março, aos 78 anos de idade, após uma longa doença. O novo patriarca foi eleito neste domingo, 30 de junho, pelos delegados do Conselho Eleitoral Eclesial do Patriarcado, reunidos na Academia de Ciências da Bulgária, após um segundo turno com o metropolita Gregory de Vratsa. Dos 140 delegados do Conselho, incluindo clérigos e leigos, 138 estavam presentes. Era necessária uma maioria de 2/3 para eleger o patriarca. Sucessivamente foi realizado um segundo turno. Na tarde deste mesmo domingo, a cerimónia de entronização foi realizada na Catedral Patriarcal de Santo Alexandre Nevski, a qual se chegou por meio de uma procissão solene que partiu da sede do Santo Sínodo. Estavam presentes na celebração o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, representantes das igrejas locais e, em nome da Santa Sé, o Cardeal Kurt Koch, prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, acompanhado pelo padre Jaromir Zadrapa, oficial da secção oriental do mesmo dicastério, o núncio apostólico Dom Luciano Suriani, acompanhado por Monsenhor Nicolás Pedro Guidi, representantes de outros patriarcados e representantes de confissões religiosas. O metropolita Daniil de Vidim nasceu em 2 de março de 1972 na cidade de Smolian, com o nome de batismo Atanas Nikolov.
O Papa Francisco nomeou neste dia 1 de julho de 2024 o padre Crispin Dubiel, conselheiro da Nunciatura, como núncio apostólico em Angola, elevando-o ao mesmo tempo a ser titular de Vanida, com a dignidade de arcebispo. O arcebispo Crispin Dubiel nasceu na Polónia 12 de novembro de 1973. Foi ordenado sacerdote 31 de maio de 1998, incardinando-se na diocese de Presmils. Formou-se em direito canónico e entrou para o serviço diplomático da Santa Sé a 1 de julho de 2004. Trabalhou nas representações pontifícias no Ruanda, Belarus, Colômbia, Filipinas, Polónia, Eslovénia e Emirados Árabes Unidos. Ele fala francês, italiano, russo e espanhol.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
A Escola Universitária Católica de Cabo Verde prepara uma conferência sobre inteligência artificial, microdrones e direito a ter lugar no dia 11 deste mês de julho às 17 horas no Salão de Banquetes da Assembleia Nacional na cidade da Praia, Ilha de Santiago. No sábado, 24 de junho, ocorreu uma reunião preparatória para a conferência que contou com a presença do diretor da Escola Universitária Católica, Padre José José Eduardo Afonso, da professora Josiana Almeida e do intermediário Miguel Anacoreta, em representação do conferencista e especialista de renome, o padre Afonso Seixas. Durante a reunião foram discutidos diversos aspectos logísticos e temáticos da conferência, com o objetivo de garantir um evento enriquecedor e bem organizado. A conferência promete abordar as mais recentes inovações em inteligência artificial e microdrones, além de explorar as suas implicações legais e éticas. Na reunião, informa a emissora cristã de Cabo Verde, Rádio Nova de Maria, o padre José Eduardo Afonso destacou a importância do evento para a comunidade académica e para os profissionais da área jurídica, ressaltando a necessidade de um diálogo profundo e esclarecedor sobre as novas tecnologias e os seus impactos na sociedade. Miguel Anacoreta, por sua vez, enfatizou a expertise do conferencista padre Afonso Seixas, cuja experiência e conhecimento serão fundamentais para o sucesso da conferência. Conforme a organização, a reunião preparatória foi considerada um sucesso e todos os participantes estão confiantes de que a conferência será um marco no debate sobre a inteligência artificial, microdrones e direito. O padre Afonso Seixas Nunes é jurista, filósofo, teólogo, professor e investigador na Universidade de São Luís, nos Estados Unidos da América.
O Centro de Formação de Nazaré, na cidade da Beira, no centro de Moçambique, acolheu entre os dias 24 a 28 de junho a 28ª Semana Teológica, que teve como lema Peregrinos da Esperança, à luz do ano jubilar 2025, convocado pelo Papa Francisco. Mais pormenores com o nosso correspondente Rogério Maduca.
28ª Semana Teológica da Beira reflete sobre o ano jubilar de 2025 convocado pelo Papa Francisco. O Centro de Formação de Nazaré na Beira, centro de Moçambique, acolheu entre os dias 24 a 28 de junho a 28ª Semana Teológica, que teve como lema Peregrinos da Esperança. Um evento que juntou teólogos provenientes de diferentes partes de Moçambique, dentre eles bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos. A cerimônia da abertura do evento foi dirigida pelo arcebispo da Beira, Dom Cláudio de Lazuana. Na ocasião, o prelado propôs, no seu discurso, que a Semana Teológica fosse uma ocasião para refletir sobre o apoio que a Igreja pode dar na renovação do país, dando um sinal de esperança nas diferentes dimensões, tendo em conta a situação económica e social.
E nós sabemos que o jubileu é uma ocasião para reporem em ordem as coisas, para repor a justiça, para mudar, para converter-nos. Se desviamos no caminho, tentar focalizar e voltar ao sínodo, voltar a caminhar juntos, a sermos um povo, uma família. Então, talvez esta semana pudesse ser uma ajuda à nossa Igreja, a Igreja em Moçambique, para ver como não perder esta ocasião que nos é dada pelo jubileu de renovação, de conversão, mudar o estilo de ser Igreja e esta atenção à sociedade, este ser sal da terra, ser luz para Moçambique. E então, como é que a Igreja em Moçambique poderia dar sinais de esperança a Moçambique, seja na dimensão social, econômica, seja na dimensão, não diria só religiosa, mas também humana, do bem-estar, esta paz que o Papa diz deveria ser o primeiro sinal à paz. A paz não é só o calar das armas. É verdade, em Moçambique temos situações onde as armas ainda estão a falar. Mas a paz é plenitude de vida, é entendimento, é solidariedade, é inclusão. Então, talvez esta semana teológica possa ser uma contribuição à Igreja em Moçambique para não perder a ocasião de mudar, de converter-se, de repor em ordem as coisas e dar sinais de esperança à nossa sociedade, mas também a cada um de nós, também como membro da Igreja.
A realização da 28ª edição da Semana Teológica da Arquidiocese da Beira esteve inserida na preparação para a celebração do Ano Santo de 2025, incluindo os 50 anos da independência de Moçambique e 100 anos da Sé Catedral da Beira, conforme explicou o diretor do Centro de Nazaré, Padre Timoteo Bation, missionário de África.
É nesse espírito de preparação do jubileu de 2025, juntamente com outros dois acontecimentos ligados ao nosso país, o Moçambique, e à nossa Igreja da Beira, que celebramos a Semana Teológica desse ano 2024, na sua 28ª edição, cujo tema é Peregrino da Esperança, rumo ao Jubileu Ordinário 2025. Portanto, a escolha desse tema baseou-se num tropé de jubileus, o Santo Ano 2025, 50 anos da independência de Moçambique e 100 anos da fundação da Catedral da Arquidiocese da Beira. O objetivo central da nossa semana, da Semana Teológica, é estar junto para a oração, reflexão e estudo da atualidade eclesial e social, e deixando-nos guiar pela escuta da Sagrada Escritura, do Magistério da Igreja e da situação social, alimentando-nos com a Eucaristia diária, fonte e ápice de toda a vida da Igreja. Sermos enviados como peregrinos do Senhor e semeador da esperança na Igreja local de Moçambique e, por que não, na Igreja universal.
Durante 5 dias, vários temas foram debatidos com o intuito de propor caminhos e possíveis respostas pastorais para a Igreja e a sociedade moçambicana. Ainda neste período, foi apresentado o relatório sobre a criação da Associação Moçambicana dos Teólogos. Da cidade da Beira, em Moçambique, por Vatican News, Rogério Maduca.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right.
Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Cumprir a África, a missão da nossa geração. É este o título de um manifesto panafricanista assinado por vários grupos, sobretudo de afrodescendentes em Portugal, e de que dava conta o site boala.org a 25 de maio passado, Dia da África. As lutas dos povos africanos contra a colonização, a escravatura, o apartheid, o racismo e todas as formas de opressão, escrevem os assinantes do manifesto, contribuíram imenso para a reconstrução da África e para a dignificação dos seus povos. A história de África encarna a resistência e a determinação do seu povo. Várias gerações de homens e mulheres africanos mobilizaram esforços incalculáveis para nos devolverem a terra, a soberania e a liberdade em todas as suas dimensões. E é graças à luta destes pais e mães da Revolução que hoje existimos, respiramos e nos reconhecemos como irmãos e irmãs. Contudo, se de facto conquistamos as nossas independências formais, o imperialismo e o colonialismo não foram ainda completamente abolidos. Pelo contrário, alargaram as suas malhas e plantaram sementes nas entranhas dos nossos próprios países, perpetuando a dominação. O capitalismo, nascido da escravatura, não se contentando com a exploração dos recursos naturais e a mão de obra barata, converteu todo um continente num mercado de escoação dos seus produtos e num laboratório de experimentação política, sanitária, militar e económica. Os únicos que, de facto, têm beneficiado com as subejamente conhecidas riquezas naturais de África são as empresas ocidentais, detentoras de todos os meios e fatores de produção. O que resta às nossas populações é a pobreza extrema, o brutalismo estatal e a morte indigna. Nos jornais, projeções e relatórios de instituições sediadas no coração do imperialismo, títulos pomposos afirmam que o futuro do mundo se encontra em África. Longe de ser alguma epifania quanto aos imensos contributos do continente para o mundo e o reconhecimento do seu papel como berço da humanidade e das civilizações, trata-se, pelo contrário, de uma leitura economicista, utilitarista, colonial, que reduz novamente o continente e os seus habitantes à condição de meras matérias-primas para o futuro do Ocidente. A situação atual de África é ainda marcada pelo neocolonialismo. Na maior parte dos países, as nossas elites governantes, monopolizando todos os privilégios, voltaram as costas às realidades nacionais e fixaram os olhos nas antigas metrópoles em busca dos seus serviços, traindo os princípios de liberdade e da soberania do povo, que oprimem cotidianamente, censurando-o, empobrecendo-o, tribalizando-o. Os assinantes deste manifesto prosseguem dando exemplos de países onde as coisas não vão bem, como a Guiné-Bissau, Cabo Verde por alguns aspectos, o racismo que na diáspora tem fechado as portas e solidificado a afrofobia. Em todo o mundo, a presença de pessoas negras e dos imigrantes africanos continua a ser vista como um problema. E fazem notar ainda que, em julho de 2003, a União Africana reconheceu a diáspora como sendo a sua sexta região. Porém, as milhares de pessoas africanas que circulam no mundo e que contribuem para o desenvolvimento do continente continuam completamente abandonadas pelos países e instituições africanas, sobretudo em situação de racismo e xenofobia. A pandemia de Covid-19 demonstrou novamente como a história da colonização continua a ser encenada no cotidiano. No Brasil e nos Estados Unidos, o número de mortos da população negra foi muito maior porque esta teve menos possibilidades de vacinação. E os assinantes do manifesto prosseguem com outros exemplos de países onde, a seu ver, os efeitos nefastos da colonização são também evidentes. É o caso do Sudão, da RDC e de outros. O Congo, escrevem, é um território politicamente relevante para a África e a sua desestabilização participa deste processo de sabotagem sistemática da unidade africana. E prosseguem. Tal como os nossos antepassados que lutaram pela libertação total do continente, estamos cientes que existe uma articulação entre as grandes potências mundiais para manter a África e os africanos numa espécie de submundo. Contudo, assim como Toyin Falola, acreditamos que a África nunca falhará. A nossa geração, sedenta de conhecimento direto e desejosa de aprender para transformar, já não acredita nas falsificações sobre a nossa história e tem procurado cada vez mais regressar às fontes, escutar de forma profunda a África para melhor questionar a biblioteca colonial. Este desejo por mudança é hoje uma força que não pode ser contida. Por todo o continente, as populações, com as suas organizações de base, têm ocupado as ruas para denunciar os abusos do poder e o servilismo colonial. As mobilizações antiimperialistas no Sahel levaram a um processo revolucionário, ainda em curso, que derrubou a presença militar francesa no território. A mobilização no Congo tem contestado igualmente a presença militar americana. No Senegal, o povo saiu à rua para defender a democracia. Na Guiné-Bissau, há um amplo e diversificado movimento popular de luta de várias formas. Em todo o mundo africano, a chama revolucionária tem contagiado as mais diversas comunidades. Os africanos almejam novas formas de liberdade e sabem que é preciso lutar por isso, enfrentando os poderes e a má governação instalados há décadas, assim como as interferências externas que contribuem para o atraso e a deslocação de bens e recursos para fora do continente. A África que nós queremos, lê-se no Manifesto Pan-Africano, não é apenas um território físico e próspero, é também uma ideia, uma visão vivificante do mundo que se pode transpor para o cotidiano dos seus povos, dignificando-os. Acreditamos que uma África forte beneficiará todos os africanos, onde quer que estejam. Neste sentido, o renascimento africano é um imperativo existencial. No contexto da comemoração dos 50 anos das independências da Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe, assim como também do centenário do nascimento do líder Amílcar Cabral, nós, pessoas africanas e afrodescendentes, comprometidas com o legado e os princípios do panafricanismo revolucionário, determinados em cumprir a nossa missão geracional de continuar a luta iniciada pelos combatentes que libertaram os nossos países do jugo colonial, e convictos de que, do continente à sua diáspora, a África deve unir-se, escrevemos este manifesto para dar conta das nossas profundas aspirações. E essas aspirações são numerosas, por isso julgamos voltar a elas na próxima segunda-feira, aqui na rubrica Década dos Afrodescendentes. E aqui termina esta emissão da Rádio Vaticano neste dia 1 de julho de 2024. Agradecemos a todas e todos pela atenção dispensada e despedimo-nos até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.